O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Nove horas e 24 minutos, bom dia, eu sou Michele Bruck, nós estamos de volta com o Universo Literário para você que nos acompanha aqui na Estação do Conhecimento. E uma das principais expoentes da literatura brasileira atualmente, Conceição Evaristo, tornou-se também uma escritora de projeção internacional com obras traduzidas para o inglês e o espanhol. Publicou seu primeiro poema em 1990, no 13º volume dos Cadernos Negros, editado pelo grupo Quilomboge de São Paulo. Desde então, publicou diversos poemas e contos nos cadernos, além de uma coletânea de poemas, contos e dois romances. É mestra em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. A escritora foi destaque mundial no Salão do Livro em Paris, em 2015, e no mesmo ano ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Contos. Em 2017, recebeu o prêmio Faz Diferença, segundo o caderno do jornal O Globo, na categoria Prosa. Está sendo realizada durante essa semana aqui em BH a segunda mostra Conceição Evaristo, que dá destaque ao protagonismo da mulher negra no Brasil por meio da produção literária da escritora. Por isso, conversamos hoje no Universo Literário com ela, Conceição Evaristo. Bom dia, Conceição, tudo bem?
Bom dia, tudo tranquilo.
Muito obrigada pela sua participação, é um prazer falar com você no Universo Literário, viu?
Certo, eu que agradeço pelo convite.
Maravilha. Conceição, a literatura feita por alguém traz marcas da vivência dessa pessoa, da experiência dela com o mundo. E na mostra, muitas das atividades trazem o termo escrevivência. Fala pra gente um pouco sobre o que é isso.
Pois é, escrevivência. Na verdade, quando eu falo esse termo, eu gosto sempre de afirmar tudo que eu produzo, ou um texto literário, ou um texto crítico, ele é profundamente marcado pela minha vivência, pela minha condição de mulher negra na literatura, na sociedade brasileira. Então, escrevivência, nós podemos pensar uma criação marcada pela minha vivência, né, pela minha experiência como mulher negra. Isso não significa que tudo que eu escrevo é exatamente da maneira que o fato aconteceu, até porque é muito difícil você relatar um fato com todas as suas nuances de maneira objetiva, mas significa que tudo que eu escrevo tem a ver com a vida em torno, tem a ver com o que eu observo. É uma transformação da vida, dos acontecimentos, em escrita.
Uhum. E quanto da Conceição Evaristo tem no seu trabalho, nos seus escritos?
Tem muito, né? Eu acho que, de certa forma, também todo escritora, todo escritor, ele escreve a partir da sua subjetividade, a partir, inclusive, dos temas que escolhe para escrever. Por que que eu escolho determinados temas e por que que eu não escolho outros? Quer dizer, a escolha, ela nasce... ela é feita de acordo com a sua subjetividade. Então, no que eu escrevo, tem muito a ver com a Conceição Evaristo, quer dizer, a minha percepção do mundo. Se eu penso, por exemplo, do ponto de vista da estética, do vocabulário, eu gosto de escrever um texto que me aproxime o mais possível de uma entonação oral. Por quê? Porque, como eu tenho dito, eu nasci rodeada de palavras, não de livros. Como mineira também, nós mineiros, as marcas das culturas bantos são muito presentes no nosso linguajar. Então, eu gosto de escolher, por exemplo, determinadas palavras de origem banto que ainda marcam muito o vocabulário mineiro. Então, e essas escolhas não são escolhas inocentes. Da temática ao modo de compor o texto. E a minha, por isso, a concepção também que eu tenho de literatura, vai influenciar, eu acho que a literatura, o livro, o produto cultural, ele é de pertença de todos. Então, isso tudo a minha posição ideológica, tudo marca o que eu estou produzindo, o que eu pretendo produzir.
Uhum. Você mencionou que cresceu cercada de palavras. Como a literatura e a escrita entraram na sua vida? O que te motivou a começar a contar sua visão de mundo através da literatura?
É porque, apesar de eu ter crescido rodeada de palavras, de histórias que eu ouvia no interior de minha casa, de minha mãe, de minha tia, de meus tios, mas, ao mesmo tempo, sentia um encantamento pelo livro, pela escrita. Minha mãe, ela folheava o material impresso, revistas conosco, ficávamos analisando, por exemplo, as imagens. E depois todo o esforço para ela nos colocar em escola, ela sempre procurou uma boa escola. Quer dizer, eu nasci ali no Cruzeiro, onde tem aquele mercado distrital, ali era uma grande favela. Nós estudávamos no Grupo Barão, no Rio Branco, ali na Avenida Getúlio Vargas. Você vê que era uma boa distância, mas minha mãe sabia que aquele grupo era, o ensino era muito bom. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha essa profusão de palavras em casa, mas tinha um encantamento pela leitura, pela aprendizagem escolar, pela ambiência da escola. E depois há um dado momento que uma das minhas tias vai trabalhar na biblioteca Luiz Bessa, aquela que tem ali na Praça da Liberdade. Então, esse momento também, o meu contato com o material impresso, com o livro, né? Ele intensifica muito, então eu consegui vivenciar tanto a potência da oralidade como também a potência da escrita.
Uhum. A memória, Conceição, é um tema presente na sua literatura. Em Ponce e a Vivência, por exemplo, a narrativa é a todo momento costurada pelas memórias da protagonista. Se a gente pensar na questão da memória, a literatura é importante para que um ponto de vista exista na memória da sociedade? O escrever é uma forma de existir e resistir?
Sem sombra de dúvida. Principalmente a memória dos povos que foram subjugados de alguma forma. Então, você vê a importância, por exemplo, que o povo judeu dá à própria memória do Holocausto, né? É uma memória que ela precisa ainda ser relembrada para expurgar. E a memória negra, a memória da escravidão, a memória da diáspora, é uma memória também que ela ainda não foi bem tratada, porque sempre que ela, na maioria das vezes, por exemplo, quando você pensa no ensino da história brasileira, na maioria das vezes é uma memória que é relatada, né, pelos caminhos oficiais e é relatada a partir do ponto de vista, inclusive, do próprio dominador. E os romances, por exemplo, os romances brasileiros, também se trazem a memória da escravidão, traz a memória também sob uma perspectiva do autor branco ou então da autora branca.
Uhum.
E trazer essa memória sobre a nossa perspectiva, que é um dos desejos também dessa autoria negra, é celebrar essa memória da dor, mas ao mesmo tempo é celebrar a memória da resistência.
Uhum.
E o que eu tenho dito também, que mesmo que um texto nosso seja escrito em primeira pessoa, como é um livro belíssimo de Jeane Guimarães, também uma escritora afro-brasileira de São Paulo, mesmo nosso texto escrito em primeira pessoa, ele sempre traz essa memória coletiva. E é essa memória justamente da escravização, essa memória da diáspora, que ela ainda precisa ser tocada, né? Essa memória que ainda está recalcada, né? Nas letras e na história brasileira.
Certo. Pensando nisso, por que é importante valorizarmos as literaturas silenciadas aí durante anos?
Porque essa literatura justamente ela traz essas identidades subjugadas, né? Essas identidades abafadas. E se a gente pensa, por exemplo, que é um discurso muito corrente da sociedade brasileira, que é esse discurso da diversidade. Então, essa diversidade ela tem que ser reconhecida não só do ponto de vista étnico, né? Não basta falar que o Brasil é um país que é feito de negros, de índios, de brancos, de imigrantes. É preciso também reconhecer essa diversidade do ponto de vista da criação. E acho que a gente quer mesmo louvar, né, uma democracia onde todas as pessoas têm os seus lugares. Então, essas identidades subjugadas, como a identidade do negro, do índio, dos homens afetivos, das mulheres, uma outra identidade que a gente fala muito pouco, que aqui no Brasil também a gente tem, a própria identidade cigana. Então, essas identidades todas, elas podem ser reveladas e cultuadas através da criação literária. Uhum. E eu acho que isso só vem, engrandecer uma literatura que se diz nacional. Quando todos esses textos literários forem valorizados, né, forem reconhecidos como direito à literatura, direito a se dizer, direito a ser lido.
Uhum. Tá certo. São 9:36. Bom dia para você que está no Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com a escritora Conceição Evaristo. Conceição, seu livro Olhos d'Água foi o ganhador do Prêmio Jabuti 2015 na categoria Contos e Crônicas. Qual o espaço da literatura negra e feminina? Por que os clássicos são, em maioria, escritos por homens brancos?
Olha, é um espaço que a gente ainda está construindo. O espaço da literatura feminina é um espaço que tem uma história de afirmação anterior, por exemplo, a essa autoria negra, apesar de o fundador da Academia Brasileira de Letras ter sido negro, né, Machado de Assis, apesar do grande poeta simbolista brasileiro, o maior simbolista brasileiro, que vai introduzir o simbolismo no Brasil, ter sido Cruz e Souza, negro, né? Apesar do cronista da sociedade brasileira, o grande cronista, o Lima Barreto, ter sido, uma autoria negra, mas essa autoria pensada como negra, isso é um movimento muito mais recente. Uhum. E essa autoria das mulheres negras, ela é recentíssima, muito, muito recente mesmo. Se a gente pensa quais são as escritoras negras que estão aí com seus textos sendo reconhecidos, sendo valorizados, sendo objeto da crítica literária, isso é muito recente, né? Uhum. E vemos ainda a dificuldade que a crítica literária ainda tem, por exemplo, de reconhecer Carolina Maria de Jesus como escritora. Uhum. Então, é ainda um exercício de afirmação, mas eu acredito que hoje nós temos pessoas muito mais sensíveis, professores, acadêmicos, pesquisadores, não só pesquisadores negros, mas pesquisadores brancos também, é bom a gente relatar isso, e também pensar a leitura justamente como um ato político, né? Que leitores, que escritoras e escritores eu estou escolhendo para ler, por que eu vou ler fulano e não vou ler só ciclano, porque eu acho que a gente pode ampliar esse leque de leitura. Então, essa afirmativa hoje, quando eu digo eu sou uma escritora afro-brasileira, ou quando eu afirmo uma autoria negra, essas informações, essas afirmações ainda são necessárias.
Certo. Falando um pouco sobre a mostra dedicada a você, Conceição, você se sente um exemplo para os que estão por vir? Acha que abriu uma trilha pioneira para a literatura negra e feminina?
Olha, é o que eu tenho dito. Por exemplo, eu não vou ter uma falsa modéstia de dizer que meu papel que a minha posição não é importante. É importante, sim. Eu reconheço que eu tenho sido citada como referência, eu reconheço que tem, principalmente, eu fico muito feliz porque eu tenho leitoras e leitores que têm idade para serem meus netos, às vezes algum até para serem meus bisnetos. Então, eu fico muito feliz de estar influenciando uma geração e de estar abrindo trilhas. Mas o que eu tenho também, que eu quero afirmar, que o interessante também não é a gente ser o primeiro, né? Talvez eu sou uma das, talvez não, com certeza, a escritora negra que está tendo mais visibilidade nesses últimos tempos tem sido eu. Acho que antes de mim só teve realmente Carolina Maria de Jesus, e mesmo assim com muitas reticências. Então, eu reconheço essa minha posição agora.
Certo.
Mas eu não quero ser a primeira. Uhum. Eu quero... O interessante não é você ser o primeiro. O interessante é você estar numa situação e poder abrir espaço para outros. E também uma coisa que eu tenho dito muito, eu sou uma história de exceção. E... as histórias de exceção, elas podem ser celebradas, elas devem ser celebradas. Eu estou celebrando esse momento, mas as histórias de exceção, elas têm que servir para pensar a regra. Que regra é essa da sociedade brasileira? Eu tenho 70 anos, a minha primeira publicação foi aos 44 anos e eu já escrevia. Beijos da Memória foi um livro que ficou guardado 20 anos ou mais para eu conseguir uma publicação. Hoje esse livro está na terceira edição, inclusive já com uma tradução para o francês, já foi lançado em Paris, recentemente foi lançado em Bruxelas. Então, que regras são essas da sociedade brasileira que essas regras promovem a exceção? Porque como escritora tem que ter essa visibilidade somente aos 70 anos? Será que se eu tivesse nascido numa outra sociedade, ou se a sociedade brasileira oferecesse oportunidades iguais para todos, será que eu seria revelada somente aos 70 anos? Então, essas exceções é para a gente pensar que regras são essas da sociedade brasileira.
Uhum, correto.
Por pior que seja o racismo nos Estados Unidos, eu tenho ouvido muita gente falar: Conceição, se você fosse uma escritora negra americana, a sua posição, a sua visibilidade seria outra. Inclusive, a gente pensa na pleia de escritoras negras americanas que estão aí e que, como é que fala, já ultrapassaram os caminhos da literatura nacional, da onde já são conhecidas em outros espaços.
Uhum.
Então, eu acho que toda vez que a gente pensa uma exceção brasileira em relação aos negros, a gente tem que pensar que regras são essas que criam essas exceções.
Maravilha, muito bom. Conceição, nosso papo, infelizmente, está chegando ao final. Você poderia ler algum trechinho de um texto seu, por gentileza?
Tá, então eu vou ler o Poemas da Recordação, um poema do poema da Recordação. Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. quando os meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas, há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra.
Que lindo, Conceição Evaristo, muito lindo. Muito obrigada pela leitura. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação no Universo Literário em nome de toda a equipe da Rádio FMG Educativa, parabenizá-la pelo trabalho sensacional que você realiza e lembrar que o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Tá bom, muito obrigada mesmo.
Valeu, um abraço grande, bom dia para você também. Tchau, tchau.
Obrigada, tchau.
Muito bem, nós acabamos de conversar com a premiada escritora Conceição Evaristo sobre sua literatura e a segunda mostra Conceição Evaristo. A atividade é realizada pelo Casarão das Artes até o dia 23 de julho e dá destaque para o protagonismo da mulher negra no Brasil por meio da produção literária de Conceição. Como parte das atividades da mostra, está marcada para hoje uma roda de conversa com o tema Letras e Bordados na obra de Ponciá Vivêncio de Conceição Evaristo, que contará com a participação de Janaína Barros e Rosália Diogo. A roda de conversas vai ser hoje, às 19h, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de BH, que fica dentro do Centro de Referência da Juventude, na Praça da Estação. Ainda estão marcadas atividades para o sábado e domingo, e todas elas podem ser conferidas na página do Casarão das Artes, facebook.com/casarãodasartesbh. facebook.com/casarãodasartesbh. É isto aí, muito bem. Esse foi o nosso super bate-papo dessa sexta-feira.
Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.